A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes. Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Começa agora o Cultura Revista, um programa que reúne informação, entretenimento, utilidade pública, cultura e arte, de segunda a sexta aqui na sua Rádio Cultura. Participe da nossa programação, liga para cá no 3015-1800 e também mande perguntas, sugestões pelas nossas redes sociais. O programa de hoje, mais do que especial, mantém o nosso compromisso com o jornalismo e com a informação. Eu estou aqui sozinha hoje nos estúdios da Rádio Cultura, mantendo aí a recomendação dos principais órgãos de saúde, do distanciamento, do isolamento e também de todos os cuidados necessários para que a gente possa manter o nosso trabalho em dia com o compromisso de levar para você, ouvinte da Rádio Cultura, as principais informações, a verdade do que está acontecendo no país e no mundo sobre a pandemia do Covid-19. A gente tem atualizações diárias, tem um mundo se organizando para combater esse vírus em Curitiba, e hoje nessa edição do Cultura Revista a gente vai ter depoimentos de 11 pessoas, de 11 convidados que mandaram para nós informações sobre cada uma das suas áreas de atuação. Temos advogados, a participação da Universidade Federal do Paraná, a participação da APP Sindicato, a participação da CUT, do Sindicato dos Bancários, porque o programa de hoje é uma parceria com a Casa da Resistência. Novas parcerias vão chegando na rádio para que a gente vá levando cada vez mais para você as informações sobre os últimos números e acontecimentos dessa pandemia, que pede que todos nós fiquemos em isolamento, que a gente se cuide, cuide das nossas famílias, para que tudo isso passe o mais rápido possível. Por telefone, eu tenho a participação do Anísio Garcês Homem, que é escritor, militante da luta dos trabalhadores e integrante da Casa da Resistência. O Anísio vai ficar com a gente durante todo o programa para a gente comentar também a participação dos convidados de hoje. Então eu vou começar dando bom dia, bem-vindo, Anísio, à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Mariane. Tudo bem?
Tudo bem por aqui e por aí, como é que estão as coisas?
Em isolamento social, como recomendado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde.
Exatamente. A gente vai começar falando de um depoimento que a gente tem a participação do André Machado, que é historiador bancário, da direção do Sindicato dos Bancários e da coordenação da Casa da Resistência. Como são muitas participações, muitos convidados, Jonas Moreno, nosso técnico, hoje está a postos para a gente fazer o programa em conjunto no dia de hoje. Vamos ouvir primeiro, então, o André Machado.
Olá, Mariana e ouvintes da Rádio Cultura. Nós, da Casa da Resistência, estamos aí muito animados com essa parceria para debater esse que é o tema mais quente do momento, aí, que é a pandemia do coronavírus, mas sob uma perspectiva dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? As pessoas que estão aí nas fábricas, nos bancos, entregando alimento, motorista de aplicativo, enfim, todo mundo que está na formalidade ou na informalidade, mas que está sendo afetado por essa pandemia. Nosso debate é discutir como defender a vida das pessoas, né? Inclusive, esse debate ganha uma importância ainda maior depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro ontem à noite, no qual ele não trouxe nenhuma medida nova do governo para ajudar as pessoas, mas ele decidiu vir a público aí para tentar desmobilizar a estratégia defendida pelo próprio ministro da Saúde, né? Mas também por toda a comunidade científica, pelos profissionais de saúde e pelos governadores, que adotaram várias medidas nesse sentido, que é a estratégia do isolamento social ou distanciamento social, que são essas medidas preventivas para reduzir o contato entre as pessoas, né? Paralisando escolas, paralisando aí grandes eventos, enfim, deixando as pessoas em casa, né? Com o objetivo de diminuir a propagação do vírus. Essa estratégia é mais recomendada, né, pela comunidade científica, porque ela é a única capaz de fazer com que, os cientistas chamam de achatamento da curva da pandemia. Ou seja, né, é uma estratégia para que a velocidade de contaminação pelo coronavírus seja mais lenta, né, e o sistema de saúde possa suportar atender as pessoas e salvar a vida das pessoas. porque diferente do que está sendo falado, a questão não é estar ou não no grupo de risco, mas é ter ou não um atendimento de saúde, né, adequado, com hospitais, com leitos, com respiradores, né? Isso faz com que salve mais ou menos vidas, né? Se você vê o caso da Alemanha, que está toda equipada, as pessoas, mesmo estando no grupo de risco, elas têm um bom atendimento, então isso cai muito a letalidade do vírus. Então o presidente Jair Bolsonaro foi para a televisão para dizer que a solução seria se preocupar somente com o grupo de risco, né? E as outras pessoas poderiam continuar a vida normal, né? Com reabertura de escola, com a manutenção de eventos, enfim, voltar a funcionar tudo que parou, em nome de não prejudicar a economia. O próprio ministro da Saúde já disse que, se não houver ações agora, com paralisação de atividades e tal, o sistema de saúde vai entrar em colapso a partir da metade de abril, né? Então, a fala do presidente, né, do Jair Bolsonaro ontem, se ela for levada a sério e as pessoas voltarem ao normal, né, as suas atividades, isso vai significar a morte de milhares de pessoas a mais, né, porque não vão conseguir ser atendidas. Então, o que o Bolsonaro está dizendo é que as pessoas podem morrer, desde que não pare a economia. É exatamente a mesma coisa que os empresários bolsonaristas aí disseram em mensagens que circularam nas redes sociais nessas últimas semanas, dizendo que o país não podia parar para não prejudicar a economia, mesmo que significasse a morte de 10 mil pessoas, né? Isso é um absurdo, é uma fala genocida, né? E eu queria que as pessoas imaginassem o que será do país se não houver as medidas de prevenção agora, né? E começar a morrer um monte de gente na porta do hospital. Alguém acha que o país vai continuar funcionando, né? Alguém acha que as pessoas não têm instinto de sobrevivência e não vão parar o país? E vão parar o país por muito mais tempo e com consequências muito mais graves, severas, né, do que se adotasse as medidas corretas agora, né, que são orientadas pela ciência. Eu queria, para finalizar, só falar um trecho aqui de uma matéria que foi publicada pelo El País, né, no dia 28 de fevereiro, ou seja, menos de um mês atrás, sobre a situação da Itália, né? Naquele momento a Itália estava com 650 pessoas contaminadas pelo Covid-19 e 17 mortes, ou seja, bem menos do que o Brasil de hoje, né? E o título da matéria é: Itália muda estratégia contra o coronavírus para combater o alarmismo e proteger a economia. Há menos de um mês atrás. E diz o seguinte: prefeitos e governadores baixaram uma série de regulamentos que foram corrigidos ou revogados por ordem de Roma. Por exemplo, algumas regiões sem contágio decretaram o fechamento preventivo de escolas e proibiram aglomerações públicas. O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, ameaçou contestar a normativa, já que contribuía para gerar o caos, né? Na Lombardia, inicialmente, os bares foram proibidos de abrir à noite, uma medida que foi revogada dois dias depois. Diante desse panorama, o governo central apostou numa mudança radical da estratégia na gestão da crise de saúde pública para tentar conter o alarmismo e preservar a maltratada economia italiana. Pois bem, isso foi há menos de um mês. Agora, por conta da irresponsabilidade das autoridades italianas, exatamente o mesmo que o Bolsonaro está fazendo agora, somente nas últimas 24 horas morreram 743 pessoas. Então, aquilo que eles achavam que era alarmismo significa a morte hoje já de 7 mil pessoas na Itália nesse período. Sendo que desses, 1.800 estavam na faixa dos 30 anos. O que comprova que não é uma doença de velho, como diz o Bolsonaro, que quer convencer as pessoas disso. Então, não dá para adotar essas medidas que o Bolsonaro quer, não dá para voltar à vida normal em nome da economia, vai ser muito mais prejudicial à economia e é muito mais prejudicial para a maioria dos trabalhadores. E é esse debate que a gente tem que fazer hoje, é o debate sobre a perspectiva das pessoas, da defesa da vida, né? E a isso a gente convida as pessoas para estarem junto com a gente. Valeu, Mariana. Tamo junto hoje nesse importante debate.
Obrigada, André Machado, historiador bancário da direção do Sindicato dos Bancários e da coordenação da Casa da Resistência. Anísio, você que ouviu a fala do André, o André está diretamente com você na direção aí nos trabalhos da Casa da Resistência. Eu queria que você comentasse um pouquinho a fala do André, mas também falasse sobre a atuação da Casa da Resistência nesse momento.
Veja, Mariana, há duas coisas que precisam ser completadas no que o André disse. O que ele disse é para ser levado em conta, mas uma primeira coisa é que a fala do Bolsonaro ontem naturalizou a morte dos idosos. Não é verdade. A morte dos idosos na Itália aconteceu por uma escolha necessária em relação à falta de respiradores e de condições de atendimento médico a essas pessoas. Então, muitas das mortes é uma escolha, não há material para todo mundo, escolhe-se que o mais velho seja morto e para a sobrevivência dos mais jovens. Então, não é uma naturalmente os velhos vão, as pessoas idosas vão morrer. Elas estão morrendo na Itália por uma escolha concreta em função das dificuldades sanitárias que a crise lá está enfrentando. E essas dificuldades têm a ver com, por exemplo, o brutal corte que houve na Itália nos últimos 10 anos de leitos hospitalares. São 70 mil leitos hospitalares fechados nos últimos 10 anos em nome da política de ajuste fiscal, da austeridade fiscal que está aí rondando por todo mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não é o coronavírus que está gerando a crise econômica. O coronavírus está agravando a crise econômica, mas a crise econômica é a explosão de uma grande bolha especulativa que havia concentrada no mercado financeiro internacional e que já era previsto que ela fosse explodir em algum momento deste ano ou do ano que vem, talvez no máximo em 3 anos. Os analistas econômicos mais otimistas faziam essa previsão de 3 anos. Mas ela estava prevista. Por quê? Porque havia uma dissintonia entre os ganhos na Bolsa, que eram estratosféricos, e a recessão econômica que na economia real que vinha acontecendo, onde não havia possibilidade, não havia relançamento do consumo no mundo inteiro. Tá? Então, esta contradição, que é uma contradição exatamente de onde leva a especulação financeira, de amontoar recursos bilionários na mão de poucos e de tirar recursos da maioria, da grande maioria da população mundial, essa contradição estava para estourar e ela estourou agora. O coronavírus, só para concluir, é como aquela estrada onde você tem um fluxo de carro já difícil, com duas pistas, correndo, todo mundo podendo andar a 60, 70, e um carro fura o pneu. E como não tem acostamento, só tem duas pistas e o custo de carro é muito grande, esse carro que parou, ele forma um brutal engarrafamento, uma brutal paralisação, né, do trânsito naquilo. Então o que está acontecendo com o coronavírus é isso. O coronavírus é o carro que furou o pneu nessa estrada da bolha financeira que explodiu aí agora, e os governos e os grandes capitalistas do mundo não sabem o que fazer com essa crise para relançar a economia. Eles estão injetando trilhões e trilhões de dólares para resolver o problema do lucro desses grandes capitalistas, mas isso não vai dar certo, porque já fizeram em 2008 jogar a conta para a população dos países, assumiram a dívida de bancos, de grandes bancos, e essa bolha reapareceu. Por quê? Porque o problema real é que tiraram dinheiro da renda das famílias, acabaram com o lucro do consumidor, que são os próprios trabalhadores com seus salários, e isso é uma contradição quase insolúvel. Eu só queria explicar isso porque as pessoas têm confundido, e o discurso tem sido esse. É o coronavírus quem criou a crise econômica. Não. De certa maneira, a situação grave que nós estamos vivendo pela pandemia do coronavírus tem a ver com a política de austeridade que gerou essa bolha. Eu citei os 70 mil leitos fechados na Itália, mas na França foram 112 mil em 20 anos. É isso.
Está falando com a gente por telefone, para quem está chegando agora, o Anísio Garcês Homem, que é escritor, integrante da Casa da Resistência, que é um espaço plural de organização política de Curitiba, com sede na Rua Paula Gomes, no São Francisco. A casa está realizando uma série de ações para ajudar as pessoas mais afetadas por essa pandemia, com campanha de doação de alimentos, de distribuição de cestas de alimentos orgânicos e de venda de produtos de artistas locais. Para mais informações, nas redes sociais, Facebook e Instagram, Casa da Resistência Curitiba. A gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente conta com a participação do Ricardo Marcelo, que é reitor da Universidade Federal do Paraná, do Sidney Machado, professor de Direito do Trabalho, também na Universidade Federal do Paraná e advogado trabalhista em Curitiba, e o doutor Noah Piatan, doutor em Direito pela USP e advogado no Paraná. Um intervalinho e a gente volta já.
Você está ouvindo Cultura Revista.